Oremos ao Senhor. Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra nessa hora, suplicamos que o Espírito Santo venha estar aqui conosco. Que o Espírito Santo mexa com o nosso coração. Que o Espírito Santo venha reavivar a nossa igreja, que está morna e fria. Não se salvará dessa forma, Pai. Suplicamos que o Espírito Santo venha tocar cada coração. Dos que estão aqui, dos que foram embora, dos que estão em casa, dos que estão planejando qualquer outra coisa que não receber o maná celestial. Suplicamos que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito se manifeste na vida dos Teus filhos, para nos reavivar, para entendermos o tempo em que vivemos, que é tempo de reavivamento, é tempo de olharmos para o céu, é tempo de priorizarmos o Teu reino e a Tua palavra. Derrama sobre nós a Tua bênção e alimenta-nos a todos que estamos aqui com o Teu maná. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala sobre odres novos e odres velhos. Odre é uma palavra pouco conhecida hoje, porque não se usa mais, não é? Era aquela bolsa de couro que era usada para colocar vinho dentro ou água, não é? Carregar água ou vinho. E os odres, quando ficavam velhos, começavam a ficar endurecidos, porque eram feitos de couro, endurecidos, quebradiços, e aí não segurava mais nada, porque apareciam os buracos e vazava o vinho e se perdia todo o vinho. A mensagem de hoje, o título é Odres Novos e Vinho Novo. Dentre os funcionários que existiam na Palestina, existiam os publicanos, os coletores, os cobradores de impostos. E estes cobradores de impostos eram os mais detestados pela nação judaica. Por quê? O fato deles serem ordenados por um governo estrangeiro que estava dominando o povo de Deus, o povo judeu naquele tempo, eles eram representantes dos inimigos, porque os romanos eram os inimigos, e os judeus se consideravam o povo de Deus, mas os coletores de impostos eram representantes dos inimigos, e muitos deles eram judeus também. Então, quando um judeu se tornava coletor de impostos, ele se tornava mais detestado do que se fosse um romano propriamente dito, sendo um coletor de impostos. Porque pelo menos o romano não seria considerado um traidor, mas um judeu que aceitasse o cargo de ser coletor de impostos seria considerado como um traidor trabalhando para o inimigo. Levi Mateus era um cobrador de impostos. E ele tinha ali a sua alfândega, e ali ao entrar o povo com as suas mercadorias, com os seus peixes, ele cobrava os impostos, mas ele era visto com maus olhos pelo povo, e maus olhos também pelos próprios discípulos que Jesus já tinha chamado, que eram discípulos de Jesus. Os fariseus, quando perceberam que Jesus Cristo se aproximou, abra sua Bíblia, vamos ler agora em Mateus, não é? Esse episódio de Jesus ao chamar o cobrador de impostos, Mateus. Mateus capítulo 9, e o verso 9. Nós lemos aqui, Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. O nome dele era Levi, Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Este era um homem rico. Esse era um homem de posses. Esse não era como Pedro, João e outros que eram pescadores, que tinham poucas posses, pobres. No entanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse, segue-me. E ele seguiu. Será que Levi Mateus seguiu a Jesus assim, do nada? Não, queridos. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele já tinha ouvido Jesus pregar, ele já tinha simpatia para com os ensinos de Jesus, e Jesus, orientado pelo Espírito Santo, sabia que no coração de Mateus existia o desejo de se tornar um discípulo de Jesus. Porque Mateus, ele era detestado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Ele era uma pessoa mal vista pelos judeus em geral e principalmente pelos os líderes da nação. E ele pensou assim: esse mestre nazareno, Jesus, certamente ele vai me detestar e vai também me olhar com olhos de ódio, assim como os doutores da lei me olham assim. Assim como os fariseus, eles me discriminam a minha pessoa. Mas ele tinha vontade de seguir a Jesus. Quando o convincente Espírito de Deus mostrou para ele a sua pecaminosidade, ele sentiu desejo de buscar a Jesus Cristo, mas ele estava habituado com o exclusivismo dos rabis e não tinha nenhuma ideia de como Jesus reagiria se ele se dispusesse a seguir a Jesus como discípulo de Jesus. Porém, um dia ele estava sentado na sua alfândega e ele viu Jesus se aproximando. Ele já conhecia Jesus, mas nunca tinha conversado com Jesus. Grande foi a surpresa de Mateus quando ele ouviu as palavras de Jesus aqui registradas em Mateus capítulo 9 e o verso 9. Disse-lhe o mestre: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Queridos, Mateus deixou tudo, e quando fala deixou tudo, deixou um bom salário. Um ótimo salário. Um salário de executivo hoje, né? Ele deixou para seguir a Jesus. Não houve nenhuma hesitação. Ele não ficou pensando 10 minutos se seguiria o mestre ou não. Isso demonstra que ele já pensava em Jesus antes. Ninguém segue um estranho que nunca viu. Quando vocês leem a história de Pedro, que Jesus disse: vem e segue-me, eles deixando o barco de pesca o seguiram, eles já conheciam Jesus também. Eles já tinham conversado com Jesus. Eles já sabiam que em Jesus Cristo existia algo diferente. E que ele era um profeta. Ou então o Filho de Deus, o Messias. Mas eles sabiam que não era um homem comum. E Mateus, ele tinha esse conceito de Jesus. Embora não tenha falado para ninguém. Mas o Espírito Santo mostrou para Jesus os sentimentos de Mateus. Sabe que o Espírito Santo pode mostrar para você também os sentimentos das pessoas? Você pode estar pensando: será que convém eu falar de Jesus para essa pessoa? Será que convém eu convidar essa pessoa para aceitar a Jesus? Oferecer o estudo da Bíblia para essa pessoa? E o Espírito Santo vai dar para você o discernimento para quando falar e quando não falar. Quando avançar e quando recuar. Alguns desses discípulos de Jesus, eles tinham pessoas que dependiam deles para manutenção, tinham família, tinham filhos. No entanto, a Bíblia diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Eles não pararam para pensar: como vou sustentar a minha família? Quem vai sustentar a minha família? Eles não pararam para perguntar isso. Obedeceram ao chamado de Jesus. E quando posteriormente Jesus perguntou, a pergunta que Jesus fez está em Lucas capítulo 22, verso 35, Jesus perguntou para eles: quando eu mandei vocês, sem bolsa, sem alforje, sem alparcas, sem alimento, sem nenhum suporte financeiro, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam o quê? Nada. Nada. O próprio Jesus não tinha salário. E os discípulos que andavam com Jesus também não tinham salário. A Bíblia diz que as mulheres, tinham mulheres ricas que vendiam suas propriedades e sustentavam o ministério de Jesus. Mulheres. Entre elas existia uma tal de Susana, que vendiam suas propriedades, suas fazendas, e mantinham, sustentavam o ministério de Jesus. Mas eles passavam dias e noites viajando e pregando, viajando e pregando. E a família desse povo? Porque Jesus não tinha família, né? Mas os outros tinham. Quem sustentava essa família? Deus tomou cuidado de tudo isso. Quando você decide fazer a obra do Senhor, Deus toma conta de tudo. Deus toma conta de tudo. Mateus, em sua abastança, sua riqueza, André e Pedro, na sua pobreza, eles receberam a mesma prova, o mesmo convite: siga-me. Não importa que a pessoa seja rica ou pobre, o convite de Jesus é o mesmo: siga-me. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe, foi que Jesus pediu: siga-me. Lembra quando Jesus disse: lança a rede? Eles tinham pescado a noite toda e não tinham pego nada. Aí, de manhã, Jesus apareceu na praia e disse: lança agora a rede desse outro lado. E eles: bom, vou lançar, confiando na tua palavra, eu vou lançar. E as redes vieram cheias de peixes. Foi naquele momento em que as redes estavam cheias de peixes e que eles podiam fazer muito dinheiro, é que Jesus disse o quê? Siga-me. Não, mestre, me deixe primeiro vender esse peixe, não é? É tanto peixe. Vejam que Jesus fez o convite num momento bem o quê? Crítico. Bem crítico. Siga-me. E a Bíblia diz: eles deixando tudo, o seguiram. Certamente Pedro disse: olha, fulano tal, cuida disso aí, tá? Eu estou indo. Eu estou seguindo o mestre. Queridos, assim todos nós somos provados. Toda alma é provada quanto ao seu mais forte desejo de bens temporais. Se o seu maior e mais forte desejo for de bens temporais, de dinheiro, você não pode ser um seguidor de Jesus. Porque Satanás vai usar isso para impedir você de seguir a Jesus. Só vai se salvar, só vai ser um fiel seguidor de Jesus aqueles cujo mais forte interesse for o céu. Seguir a Jesus. E o dinheiro está em segundo plano. E os estudos, em segundo plano. E os projetos, em segundo plano. O meu primeiro plano, a prioridade na minha vida é seguir a Jesus, é ir para o céu. É fazer o trabalho de Deus. E não vou permitir que nada me impeça de... Isso não é somente para um pastor. Isso aqui é para o seguidor de Jesus. O primeiro e mais importante projeto da sua vida tem que ser o quê? O céu. Como dizia a professora Áurea, né? O nosso negócio é o céu. É o céu, não é? E nós temos que ter essa disposição, essa loucura pelo céu, e esse desejo de levar as pessoas que nós amamos para o céu, que poderíamos falar como a Noemi falou, não é? A Noemi um dia pegou a Ana ali fora, né? Da igreja, e ela disse: vamos para dentro, não é? Vamos para dentro. Você vai para o céu nem que seja pelos cabelos. Foi a primeira vez que eu vi uma mãe falar para uma filha assim: essa menina vai para o céu mesmo. Porque se você pensar dessa forma, eu vou levar os meus filhos para o céu, nem que seja pelos cabelos, eles vão mesmo. Porque restam duas opções para eles: ou ir para o céu, ou ir para o céu. Porque você não vai desistir deles. Você não vai desistir deles. A oração sua vai perseguir os seus filhos, orando, 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 o Espírito Santo trabalhando. E meus queridos, mesmo que nós não consigamos salvar os nossos filhos ainda em vida, depois de mortos, eles vão se salvar. Porque as nossas orações não morrem. Orações não morrem. Se nós morremos orando pela salvação de alguém, Jesus Cristo toma aquela oração e diz: eu continuo essa oração. Eu continuo essa oração, ela continua viva. Foi assim que ele fez com a oração de Estevão, né? Estevão morreu sendo apedrejado, Jesus pegou aquela oração de Estevão e continuou aquela oração, e foi por causa daquela oração que se converteu quem? Saulo, e se tornou o grande pregador. Estevão teve uma vida muito curta e converteu poucas almas. Mas aquele que foi convertido pela oração de Estevão se tornou o maior pregador do Evangelho. Orações não morrem. Ninguém que faça qualquer reserva para ser discípulo de Jesus, pode ser discípulo. Você não pode fazer reservas. Eu me lembro da história de José Bates. José Bates era um capitão de navio, tinha posses, tinha dinheiro, mas quando ele abraçou a Jesus e abraçou a verdade adventista, a verdade da breve volta de Jesus, ele começou a gastar. Gastar tudo que ele tinha na pregação do Evangelho, ao ponto de chegar um dia que a esposa pediu para ele fazer compra, faltou aqui 1 quilo de farinha, e ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar 1 quilo de farinha. E a esposa dele disse, o capitão Bates? As esposas geralmente têm assim umas frases que, né? O capitão Bates não tem dinheiro para comprar 1 quilo de farinha. Não tem. Mas Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. E ele foi ao correio. Ele disse para o homem do correio, tem uma carta aí para mim? Tem. Deus falou para ele que tinha uma carta lá para ele. Deus colocou no coração dele, vá no correio. Ele foi. Tem uma carta para mim? Tem. Você pode me dar? Não, porque tem que porte a pagar. Porte a pagar. Então você tem que pagar para pegar a carta. Você poderia abrir a carta e pegar o dinheiro que está dentro e pagar com o dinheiro que está aí dentro? Abra a carta. Não precisa dar a carta para mim. Mas você abre a carta. E eu vou pagar com o dinheiro que está aí dentro. Queridos, quem deu essa convicção? Quem falou? Quem deu essa certeza de que ali dentro daquela carta existia dinheiro e ele pagaria? Deus. E o homem abriu a carta e lá tinha dinheiro. Ele pagou o porte da carta e o resto ele foi, fez compra e chegou com, não com 1 quilo de farinha, mas chegou com, não é? A compra por mês todo na casa, né? Aqui está o capitão Bates, né? Queridos, ele não tinha mais dinheiro, mas o Senhor era o seu pai. O Deus do céu era o pai dele, Pai Celestial. Por isso, Deus diz que ninguém que faça qualquer reserva, irmãos, pode ser discípulo de Cristo. Reservas. Não, isso aqui eu não posso abrir mão, isso aqui eu não abro mão. Qualquer coisa que você não possa abrir mão por Cristo, se torna o quê? Um ídolo. Se torna o quê? Um obstáculo. Se torna uma pedra no seu caminho. Qualquer coisa. Vamos supor que você tenha aí uma poupança que você está fazendo para a sua aposentadoria. Só uma hipótese, certo? E não pense não que eu vou pedir para dar para a igreja, que não vamos pedir nada disso. Não é? Mas só imagine que você tenha assim, uma poupança assim de 30, 50 mil aí, que está guardando para a sua aposentadoria. Falou, não, eu mexo em tudo, nessa eu não mexo, não é? De jeito nenhum não vou mexer nisso. Então, isto vai se tornar uma pedra entre você e Jesus. Uma pedra de obstáculo. Às vezes Jesus pede para que você dê tudo, como foi o caso do jovem rico. Para outro, Jesus não pediu que desse tudo. Porque viu que não era necessário pedir que dessem tudo. Porque eles já estavam dispostos a dar tudo. Jesus não chove no molhado, certo? Chover no molhado não é com ele. Ele só fala aquilo que é necessário. Para um ele disse, vai, vende tudo. Para outro, ele não disse, vai vender tudo. Ah, não, isso é injusto, porque... Não, para um o problema era o quê? Ele tinha reservas, que não abriria mão, e não abriu. O jovem rico não abriu mão das suas reservas. Para outros, ele viu, não, esse vai abrir mão de tudo mesmo. Nem preciso pedir. Eles vão dar tudo. E assim é, queridos. Quando os homens apreciam a salvação que Jesus nos dá, o espírito de sacrifício que foi observado na vida de Jesus, se verá também na vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus. O mesmo espírito de sacrifício. Quanta reserva Jesus possuía? Nenhuma. Nenhuma. A vocação, o chamado de Mateus para ser um discípulo de Jesus, despertou indignação, ódio, raiva nos fariseus, que ficaram muito indignados porque Jesus foi chamar para ser seu discípulo um traidor da nação, e nos próprios discípulos de Jesus despertou indignação, porque os discípulos de Jesus pensaram assim: que coisa, como pode? Jesus é uma pessoa tão inteligente e que conhece as pessoas, como é que ele foi chamar esse traidor, esse homem que trabalha para o nosso inimigo, que é o governo romano, como é que ele chamou esse homem para ser discípulo também? Nós estávamos tão contentes entre nós mesmos aqui, e agora esse cara vem ser discípulo também? Não dá, desse jeito não dá. Eles começaram a duvidar de Jesus, quando Jesus convidou Mateus para ser discípulo. Começaram a colocar um pé atrás. Será que nós estamos realmente certos em seguir a Jesus? Eu estava com toda certeza, mas agora, depois que chamou Mateus, eu já não estou com toda essa certeza. E pior, irmãos, os fariseus chegaram para os discípulos de Jesus e começaram a jogar os discípulos contra Jesus. Como é que é? O mestre de vocês agora virou um comilão e um beberrão? Esse era o argumento. Os fariseus não gostavam de João Batista. Eles odiavam João Batista, mas nesta hora eles usavam João Batista. O que que eles falaram? Olha, João Batista era um homem que jejuava, e que antes eles xingavam João Batista, né? Mas depois que João Batista morreu, agora eles estavam falando bem de João Batista. Não, João Batista é um homem que jejuava e fazia tudo. Mas o mestre de vocês está comendo e bebendo com os publicanos? Eles estavam tentando jogar os discípulos contra quem? Contra Jesus. Para que os discípulos pensassem: sabe que é mesmo? Se João Batista era de Deus, Jesus não pode ser de Deus, porque João Batista jejuava e não comia nada, e não se misturava com os publicanos. Agora Jesus come e bebe, e se mistura com os publicanos. Então, se aquele era de Deus, esse não é de Deus. Satanás, ele é especialista em lançar o quê? Dúvidas na mente das pessoas. Ele fez isso no céu, né? E quando Satanás começa a lançar dúvidas na mente das pessoas, não venha com essa história: não, não se preocupe não, porque se é verdade, a verdade vai prevalecer. Eu me preocupo. Eu me preocupo, porque no céu ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Então, meu irmão, mesmo dentro da igreja, se alguém começar a espalhar dúvidas, não, não se preocupe não, porque se não for de Deus, não vai para frente. É, não é bem assim, irmãos. Mesmo que seja de Satanás, é possível conseguir o quê? A terça parte da igreja. Numa igreja de 200 membros, irmãos, é possível conseguir quanto? Pelo menos 60. Com qualquer argumento. E isso é um sucesso, né? Satanás teve um sucesso tremendo no céu. A terça parte dos anjos no céu foi muita coisa. Queridos, então, o lançar dúvidas, que muitas vezes nunca mais sairão da mente da pessoa, quando você começa a fazer a pessoa ver o que ela nunca tinha visto, e não precisava ver, mas que agora você colocou a sua dúvida na mente dela, e ela começa a ver aquilo que você, da forma como você está vendo, isso é muito perigoso. Porque você pode um dia se arrepender e ver que estava errado, e aquele se firma no erro e não volta mais. Porque não são todos os que voltam. Não são todos os que voltam. Na alegria de ser discípulo de Jesus, Mateus não se conteve. Quem se torna discípulo de Jesus não se contém. Ele vira um tagarela de Jesus, né? Ele fala de Jesus, ele extravasa Jesus, ele transpira Jesus. E Mateus começou a falar do seu Jesus agora, do seu amigo. Ora, ele era um homem rico e Jesus era um pobretão, era um ninguém. Jesus não era ninguém, irmãos, nos dias dele. Jesus é famoso hoje, irmãos. No caso de Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, muitos dizem, ah, Ellen White aqui, Ellen White lá, e falam em Ellen White. Eu queria ver você ficar falando em Ellen White quando ela vivia. Quem quisesse estar bem, estaria longe dela. Quem quisesse estar bem, estaria longe dela. Por quê? Porque os grandes e os influentes da obra, eles a mantinham à distância. Por isso ela foi morar na Austrália. Não foi porque ela comprou uma passagem e foi morar na Austrália, porque a Austrália é um país bonito, irmão. Não, ela foi para o exílio. Foi como um exílio. Para que ela deixasse de incomodar. Depois que as pessoas morrem, aí o quê? Se constroem monumentos. Hoje, Jesus é um nome poderoso, influente, mas quando Jesus estava vivendo na terra, ele era o quê? Ele era um perseguido. Ele era o quê? Desprezado. Os influentes, os poderosos, todos o detestavam. Mas este homem rico, Mateus, agora, ele diz, não, eu tenho agora como meu mestre Jesus. Ele começou a sentir orgulho e queria apresentar o seu amigo Jesus para os seus amigos. Por isso ele planejou o quê? Um banquete. E que banquete, irmãos? E que banquete Mateus preparou? Já investindo o dinheiro do seu, ele já estava sem emprego, certo? Ele já tinha perdido o emprego, já tinha deixado. E agora ele começou a gastar o dinheiro que tinha, para quem? Para fazer um evangelismo, né? Eu vou convidar todos os meus amigos, todos os publicanos da cidade, era tudo gente rica, irmãos. Publicano era tudo gente rica, coletor de impostos, né? Todos os coletores de impostos da cidade e amigos, porque eu quero fazer um banquete em homenagem ao meu novo amigo. Esse banquete foi em homenagem a Jesus. E Jesus aceitou o convite. Jesus sabia que ele estava fazendo isso em homenagem a ele. E Jesus aceitou. Jesus aceita quando você faz coisas em homenagem a ele. Jesus aceita quando Maria quebrou um vaso caríssimo de alabastro, cheio de unguento, de nardo puro, quebrou e derramou sobre Jesus. Jesus aceita quando você faz coisas preciosas, quando você gasta, quando você cria homenagens para ele, quando você exalta o nome dele, quando você, enfim, qualquer coisa que você faça para demonstrar o seu apreço por Jesus, Jesus aceita isso. Porque ele é Deus. Nunca ele diria, não faça isso, Maria. Não é? É muito desperdício. Não é desperdício. Jesus pensou, não é desperdício. Porque Jesus sabia que ele era Deus. Quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus, Jesus, não, levante Tomé. Não, Jesus aceitou a adoração, porque Jesus é Deus. Quando Mateus disse para Jesus, eu vou fazer um banquete, eu vou gastar um monte de dinheiro, porque ele gastou dinheiro, Jesus não disse, não, guarda esse dinheiro para dar para os pobres, não vai gastar tanto dinheiro para um banquete para mim, não. Jesus aceita banquetes em homenagem a ele. Se você não vai fazer banquetes em homenagem a Deus, irmãos, como é que disse Jesus? Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Você vai poder ajudar os pobres. Mas agora, o banquete está sendo em homenagem a mim antes que eu morra. Antes que eu morra. Por isso Judas, quando disse que desperdício, essa mulher quebrou esse vaso caríssimo, podia-se vender esse vaso e dar-se aos pobres o dinheiro? Muita gente já começou, eu acho que Judas tem razão, viu? Faz sentido, não é isso que dizem? Faz sentido o que ele está falando. O que, que Jesus disse? Os pobres, vocês sempre terão? Vocês, eu não, eu vou morrer. E ela já está ungindo o meu corpo para a sepultura. Ungiu em vida. Por isso, meus queridos, quando nós amamos a Jesus, nós vamos inventar alguma coisa para homenageá-lo. O quê? Fazer um banquete em casa. Não é para aniversário do seu filho, não. Porque nós fazemos banquete em casa para quê? Para aniversário do filho, aniversário disso, aniversário daquele. Tá? Que tal se você fizer um banquete como Mateus fez? Não era aniversário de ninguém, não. Era um banquete em homenagem a Jesus. Que tal? Não é uma boa ideia? Você convidar as pessoas para um banquete na sua casa, todo mundo, o que está acontecendo? O que foi? Aniversário de casamento? Nasceu alguém lá? Não. É em homenagem ao meu Jesus. E todos os convidados estarão sabendo que o quê? É em homenagem a Jesus. Mas que Jesus é esse que está fazendo uma festa tão grande em homenagem a ele? Gastar tanto dinheiro em homenagem, só por isso? É, só por isso. Porque eu quero que vocês conheçam o meu Jesus. Ele apresentou o seu amigo Jesus para os publicanos, para os ricos daquele tempo. Foi criticado. Ele foi criticado, mas ele fez. Reuniu parentes, reuniu amigos, reuniu também gente de reputação duvidosa, logicamente, gente rica da alta classe, mas também com reputação duvidosa, reuniu vizinhos e a festa foi realizada em honra a Jesus e Jesus aceitou a gentileza. Presentes. Caríssimos, Jesus aceita. Sabem, queridos, Jesus se sentou com Mateus como hóspede, à mesa, honrado. Eu imagino que Mateus estava sentado bem do lado de Jesus. Tenho certeza que Mateus estava sentado encostado, não sentou no colo porque não dava, né? Mas ele estava sentado ali encostado de Jesus, né? Quem olhava para Mateus, olhava para Jesus. Ele queria fazer questão de que todos vissem que ele era amigo de Jesus e que Jesus era amigo dele. E ele era um homem rico, que poderia ter vergonha de um homem pobre. Porque Jesus era um homem pobre, disse, as raposas têm seus covis, e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem o quê? Onde reclinar a cabeça? Então, o que tem a ver um homem rico fazer questão de ter amizade com um homem pobre desse, irmãos? Ainda perseguido e, não é, pelos grandes, pelos líderes da nação. Não, mas ele fez questão de publicar isso, irmãos. Pensem um pouco, irmãos, no que significou isso nos dias de Mateus. Ele realmente queimou todas as possibilidades dele continuar sendo uma pessoa influente na nação. Porque ele se ligou, ele se comprometeu com alguém perseguido, com alguém pobre. Em reuniões como essa, não poucos foram impressionados pelos ensinos do Salvador. Não poucos. Muita gente ali foi impressionada. E muita gente se converteu depois que Jesus morreu na cruz. Muitos desses publicanos, homens ricos, se converteram após a morte de Jesus. Porque eles conheceram Jesus na casa de Mateus. Quando os rabis, os doutores da lei, ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, comendo e bebendo, eles usaram isso como uma desculpa para acusar. Procuraram jogar os discípulos contra Jesus. E qual foi a pergunta que eles fizeram para os discípulos, hein? Mateus capítulo 9, verso 11. E os fariseus perguntaram assim. Olha a perguntinha deles, não é? Por que come? Eles chegam como quem não quer nada, né? Mas joga uma dúvida, semeia a dúvida de um jeito. Se a pessoa não estiver firme em Jesus, ela balança, não é? Veja o que ele falou. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Em outras palavras, nós, os justos, nós, os santos, ele não vem comer conosco. Mas ele está comendo com um traidor, um desonesto, um ladrão. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. E qual era a fama dele? Ladrão. Como é que come ele agora com um homem desse? Queridos, a pergunta que eles fizeram, Jesus mesmo respondeu, não deixou os discípulos responderem. Quando os discípulos estavam procurando argumento e procurando resposta, né? Mas não era fácil responder, Jesus se adiantou, né? Disse, Pedro que gostava de falar, ele já estava querendo responder, falar bobagem, porque não tinha resposta, né? O que queria falar? Tinha muito o que falar, não é? Porque Jesus estava comendo mesmo com pessoas de má fama. Jesus disse, Pedro, espera lá, deixa eu responder. E Jesus respondeu. Qual foi a resposta que Jesus deu? Vamos ler aqui. Jesus, porém, ouvindo, Jesus estava aqui conversando com o povo, não é? Como é que ele, queridos, veja só, esses doutores da lei não estavam dentro do salão da festa, sim ou não? Não estavam, não. Você acha que um fariseu ia entrar num ambiente daquele? Nunca, irmãos, nunca. Nem a sombra de um publicano desse eles deixavam tocar neles. Acho que não entraram, eles estavam lá fora. E como é que Jesus percebeu a pergunta que eles fizeram? E Jesus se levantou da mesa e foi lá. Oh, qual o problema? Né? Quando surgem problemas, irmãos, Jesus toma a dianteira e ele resolve os nossos problemas. Quando você está numa situação difícil, ele se adianta. Ele se adianta. Você não sabe o que falar, o Espírito Santo coloca na sua boca o que você deve falar. E Jesus diz aqui, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Quem eram os sãos aqui e quem eram os doentes? Os sãos aqui eram os doentes. E os doentes aqui eram os sãos. Deu para entender? Os fariseus arrotavam santidade. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou ladrão como aquele. Né? Graças te dou, porque a minha língua é mais curta que a dele. Né? Irmãos, eles arrotavam santidade e se achavam sãos, saudáveis, salvos, justos. Agora, os publicanos, os prostitutos, as prostitutas eram os doentes, os leprosos, os perdidos. E Jesus disse, eu vim buscar esses. Porque vocês não precisam de Salvador. Vocês não precisam de Salvador. Vocês já se declaram o quê? Santos. Sem Jesus. Irmãos, e quem se declara santo sem Jesus? Está perdido. Perdido sem jeito de se salvar. Porque ele se acha santo, mas ele é um santo longe de Jesus. Então, é um perdido sem condições de ser salvo, porque a salvação é só em Jesus. Então Jesus disse, não, eu não vim buscar os santos, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os pecadores. Com isso Jesus não estava dizendo que os fariseus eram santos, Com isso, Jesus estava dizendo que eles se consideravam santos, eles se consideravam sãos, eles se consideravam justos, mas não foram a estes que Jesus veio buscar e salvar. Jesus veio buscar e salvar os que se consideram aos seus próprios olhos, se enxergam como doentes, se enxergam como necessitados, se enxergam como o quê? Perdidos. Então é a estes eu vim buscar e salvar. Queridos, como é que nós nos enxergamos? Como é que nós nos enxergamos? Qual é o conceito que você tem de si próprio? Paulo dizia, Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Como é que Paulo via a si próprio? O principal dos pecadores. Como é que Moisés via a si próprio? A mim, Senhor? Não. Eu sou gago. Eu vou abrir a boca e as pessoas vão começar a rir da minha cara, Senhor. Chama outro. Quando a Bíblia fala, eu sou pesado de língua, né? Pesado de língua, não é que a língua era grossa, não é que a língua era grande demais, não, irmãos, pesado de língua é gago mesmo. Ele se achava o quê? Indigno. Ele se achava o quê? Incapaz para aquilo. Mas Jesus disse, não, é você mesmo. É você. Como é que Isaías olhava a si próprio, irmãos? Isaías capítulo 6, como é que Isaías via a si próprio? Ai que eu vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que eu vou perecendo. Mas é a esse que Jesus enviou. Né? A esse que Jesus enviou. Queridos, como é que nós nos enxergamos? Eu sou bom. Né? A igreja precisa de uma pessoa como eu. Hã? Que tal? Não é? Por que escolher um outro? Não, se eu fosse, parece político, né? Se eu fosse eleito, não é? Se eu fosse o fulano, eu faria assim, 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 assim. Não é? Se eu fosse o pastor dessa igreja, não é? O culto de domingo não ia estar desse jeito. Esses bancos iam estar tudo cheio, não é? Mas se eu fosse, né? Se eu fosse, queridos, se nós olharmos para nós mesmos, colocando-nos numa autoestima, aquele que se exalta será humilhado. Deus não pode usar aqueles que aos seus próprios olhos são grandes. Deus não pode usar aqueles que aos seus próprios olhos são inteligentes. Deus não pode e não vai usar aqueles que aos seus próprios olhos são o quê? Talentosos. Ele vai usar aqueles que reconhecem suas fraquezas, aqueles que se sentem indignos, mas que humildemente se colocam nas mãos de Jesus e diz, querido Jesus, me usa, me capacita. Como é que a irmã White, não é Ellen White? Como é que ela enxergava a si própria? Ah, Senhor, eu? Tuberculosa? Eu? Semi-analfabeta? Eu? Doente? Nem consigo dormir à noite? Tenho que dormir sentada? Porque se eu dormir deitada eu morro? Porque sou sufocada? Ela tinha problema de tuberculose? Eu? E o que que Deus disse? É, você que eu vou usar. Porque a minha força, o meu poder se completa na fraqueza. Quando você está fraca, aí eu posso usar você. Porque aí a glória vai ser minha. Como é que Abraão enxergava a si próprio, irmãos? Quando Deus disse, em ti serão benditas todas as nações da terra, como é que Abraão se enxergou a si próprio? Eu, Senhor, eu não tenho nem filho. Eu, minha esposa estéril, eu com 100 anos de idade, nem que eu queira ter filho, eu não posso ter mais. Eu, é você. Porque o meu poder vai se completar na tua fraqueza. Porque onde entra a impossibilidade do homem, entra a oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus. Por isso, queridos, Deus quer usar aqueles que são doentes. Não necessitam de médicos. Os sãos, disse Jesus em Mateus capítulo 9, verso 12, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os justos eram aqueles que se consideravam justos aos seus próprios olhos. Os pecadores são aqueles que aos seus próprios olhos eram pecadores, mas que em Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus foram feitos justos. Queridos, os publicanos, eles eram menos hipócritas do que os fariseus. Porque os publicanos, eles diziam, eu não presto mesmo. Você conhece alguém assim que diz, não, eu não presto mesmo. O problema, irmãos, é quando nós não prestamos e queremos dizer que prestamos. O problema não é daquele que diz, eu não presto, eu sou sem vergonha, eu sou pecador. Há grande chance dessa pessoa se salvar, grande chance, porque ela reconhece que ela é nada. E para quem reconhece que é nada, Jesus pode fazer tudo. O problema é quando nós queremos dar uma aparência e arrotar santidade. O que Jesus pode fazer por alguém que arrota santidade e quer dar aparência daquilo que não é? Jesus não pode fazer, porque é o orgulho fecha as portas para Deus, para que Deus não haja na pessoa. Mas se você se humilha, Jesus vai exaltar você. Os fariseus não consideravam que Jesus comia e bebia com os publicanos a fim de salvá-los. Não. Eles olhavam Jesus comendo e bebendo com os publicanos como se Jesus fosse um comilão mesmo e um beberrão. Eles não pensavam, não. Jesus está fazendo isso para salvar esse povo. Eles julgavam o mal até o método de evangelismo que Jesus estava usando. Até o método. O jejum era muito comum naquele tempo. Os bons fariseus jejuavam 2 dias por semana. Os bons fariseus. Agora, perguntaram, no capítulo 9, verso 14, irmãos, perguntaram assim. Vejam a pergunta. Então chegaram ao pé dos discípulos de João, já que não conseguiram nada com os discípulos de Jesus, agora foram com os discípulos de João, né? Para ver se os fariseus queriam atrapalhar a obra de Jesus. Agora usaram os discípulos de João. Foram os discípulos de João, né? E encheram a cabeça dos discípulos de João. E os discípulos de João estavam passando uma crise, irmãos. Porque Jesus estava em ascendência, em fama, em popularidade, mas João estava o quê? Preso. João Batista estava preso, sentenciado à morte. E os discípulos de João estavam o quê? Em depressão. Os discípulos de João estavam em profunda depressão, porque eles não eram seguidores de Jesus ainda, mas o mestre deles estava preso, sendo esquecido, cada vez mais esquecido. E esse que dizem que é Jesus, não faz nada por ele, pelo João. Dizem que são primos. João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus. Mas que Jesus é esse que não faz nada para salvar o primo dele e aquele que o batizou? Creio que não está nada certo aí. Eu acho que esse homem não é o Messias. Então, os discípulos estavam numa crise, os discípulos de João. Foi nesse período que os fariseus procuraram os discípulos de João. E encheram mais a cabeça deles com o quê? Verso 14. O que que os fariseus colocaram na cabeça? Essa pergunta. Por que jejuamos nós e os fariseus? Por que que os discípulos de João colocaram os fariseus na jogada? Porque foram os fariseus que sugeriram essa pergunta para eles. Vão lá e perguntem para esse Jesus, por que que nós, os discípulos de João e os fariseus, olha, os fariseus e os discípulos de João eram inimigos, irmãos. Por que que agora se juntaram? Para condenar Jesus. Dois inimigos se juntam para derrubar um inimigo, né? Um outro inimigo. Por que que nós jejuamos, nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Ah, porque tem tempo para jejuar e tem tempo para não jejuar. Um dia para não jejuar é sábado. Sábado não é dia de jejum. Uau! Mas eu sempre fiz meu jejum sábado. É, mas sábado não é dia de tristeza. Sábado é dia de alegria. Sim, mas jejum não é tristeza? Não é tristeza ficar sem comer? Quem que fica sem comer sorrindo? Hã? Você acha que Jesus ficou 40 dias sem comer sorrindo? Não, irmãos. Ficar sem comer sempre vai ser o quê? Difícil. Dolorido. Dolorido. Deixa a gente fraco. Dói a barriga. Não dá vontade nem de dormir. Quando a gente está jejuando, não dá nem sono. Então, irmãos, há períodos de jejum e há períodos, e sábado é um dia de alegria, que todo mundo convida você para almoçar, e não é hora de você falar, ah, não, eu não posso almoçar hoje com você, porque eu estou jejuando. Que coisa bela, né? A Bíblia diz que quando você estiver jejuando, ninguém pode o quê? Ninguém pode saber. Então você tem que jejuar num dia neutro, que ninguém descubra. Você vai jejuar num dia que você está junto com todo mundo e todo mundo está no patilac comendo e você sentadinho no canto, não, eu estou jejuando. Irmão, fica muito, muito fora de... Entende? Porque o jejum tem que ser num dia neutro e em segredo, para que Deus que vê o segredo seu, o abençoe. Se as pessoas descobrem que você está jejuando, você não precisa mais da bênção de Deus, você já recebeu a honra, porque todo mundo começa a ver em cima de você uma auréola, né? Olha ali, uma auréola. Sempre que você diz, ah, eu estou jejuando, as pessoas olham para você e veem o quê? Uma auréola. É santo, porque você já cresceu nos olhos humanos. Não precisa crescer aos olhos de Deus. Por isso o jejum tem que ser em segredo, lavar o rosto, tomar banho, lava a cabeça, fica tudo assim em pé, não é? Para que ninguém descubra que você está o quê? Jejuando. É algo entre você e Jesus. Você e Jesus. Queridos, quando falaram do jejum, por que que vocês não jejuam? Jesus tomou a dianteira de novo, né? Deixa eu responder essa. Jesus disse, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, são palavras de João estas, né? Mas o amigo do esposo que lhe assiste, ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. A esposa é a igreja, né? O esposo é Jesus. Então Jesus perguntou em Mateus, em Marcos 2,18, Jesus perguntou, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Não. Enquanto Jesus estava com os discípulos, não era hora de jejuar, porque era hora de alegria. Agora Jesus disse, vai vir a hora em que eu vou ser tirado de vocês. E aí, é a hora de vocês jejuarem. Porque eu vou ser tirado, eu vou ser morto. E vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ter que fugir. Aí é a hora de jejuar. O príncipe do céu, enquanto estava em vida ali, era uma alegria, era regozijo para os pobres, era regozijo para os ricos, era regozijo para os ignorantes, era regozijo para os instruídos. Mas viria um dia em que eles teriam que jejuar. Dias virão, Mateus 9,15, Jesus diz, dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Queridos, nós passamos por tempos difíceis, e nós jejuamos quando estamos passando por tempos difíceis. Só que o tempo difícil seu não é o meu. Quando digo assim, vamos toda a igreja jejuar esse sábado. A pessoa fala, para quê? Estou com problema nenhum. Não, um jejum geral. Eu não acredito em jejum geral, irmãos, porque o jejum é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. A pessoa fala, vamos fazer uma vigília de oração, vamos fazer a noite toda aqui. Eu falo, não, quando você está passando por um problema, ninguém precisa chamar você para uma vigília, porque você já vai fazer, você não vai dormir mesmo. Quando seu filho está à beira da morte, você não dorme. Você já passa a noite toda em vigília mesmo. Agora, se você não tem nenhum problema desse, e a pessoa pede para você passar a noite em oração, a convicção que está no outro não é a que está em você. Entendeu? A necessidade dele não é a sua. Então, é uma coisa muito pessoal. A questão de passar a noite em oração, a questão de jejuar, é uma coisa entre você e Jesus. Dias virão em que eles, o esposo será tirado. Queridos, Jesus quer achar odres novos. E vamos terminar aqui no capítulo 9, no verso 16. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Quem era o vestido velho? Os fariseus e os doutores da lei. E quem era o pano novo? As doutrinas de Jesus era pano novo. Não tinha como colocar esse pano novo nos vestidos velhos dos fariseus. Não combinava a doutrina legalista deles com a nova doutrina de Jesus. E Jesus diz o que no verso seguinte? Verso 17, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Quem eram os odres velhos? Os fariseus com as suas tradições. Quem eram os odres novos? Os novos conversos, os que estavam se convertendo a Jesus. Esses eram odres novos. Mateus era um odre novo. Por isso, seria derramado nele vinho novo, a doutrina nova de Jesus e o Espírito Santo. Jesus está procurando hoje odres novos. Odres novos. Você está sendo convidado para ser um odre novo, para receber a doutrina de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. E que o entusiasmo de Mateus nos contagie. Que a gente saia falando de Jesus. Que a gente faça uma festa em casa. E quando perguntarem, para que essa festa? Para homenagear e para apresentar para todos vocês, o meu amigo Jesus. Amém? Amém. Pai, obrigado pela bênção dessa noite. A mensagem que da tua palavra foi nos mostrada, que esse alimento que veio de Jesus nos fortaleça. Que todos aqui, Pai, que aqui estamos, aceitemos o convite de Jesus. Vem e segue-me. Que o Senhor nos faça odres novos. Que o Senhor nos encha com a tua nova doutrina. A doutrina do amor a Deus sobre todas as coisas. E do amor ao próximo como a nós mesmos. Despede-nos, Pai, com a proteção dos teus anjos. E dá-nos uma semana de vitórias em Jesus. Em nome dele pedimos. Amém. Feliz semana a todos.